Vejo um mundo novo a cada dia. Está tudo tão mudado, nova era se anuncia.
No ar, o nosso informativo Cotre Soja, referência no cooperativismo do agronegócio.
Segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Entenda o processo de ensilagem e os benefícios do uso de inoculante. Eu sou Luana Paixão e você acompanha a partir de agora o informativo Cotre Soja. Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, dia 24 de abril, todo o noroeste do Rio Grande do Sul deve manter a condição de tempo firme. O sol aparece no céu de maneira integral e ao longo do dia inteirinho não há condições para chuva. Inclusive, é justamente essa falta de água que está mantendo a umidade relativa do ar abaixo dos 30% em todo o oeste gaúcho. Em relação às temperaturas, a massa de ar polar começa a se desfazer nesta segunda e o dia ainda deve ser ameno, mas as temperaturas voltam a ficar ligeiramente mais elevadas até o meio da tarde. Luísa Cardoso, da Climatempo, para informativo da Cotre Soja.
Entrevista.
No informativo Cotre Soja de hoje, falamos sobre os processos da ensilagem e o uso de inoculantes na silagem. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, temos a presença da Letícia, médica veterinária da unidade de 15 de novembro, no nosso informativo de hoje. Letícia, pode falar um pouco mais sobre a silagem?
Um bom dia aos ouvintes e aos associados da cooperativa Cotre Soja. Bom, quando a gente fala então sobre silagem, existem três parâmetros de grande influência na qualidade final desse produto, que sejam aspectos nutricionais ou etapas fermentativas, que são eles o teor de matéria seca, o teor de proteína bruta e o teor de carboidratos ou açúcares solúveis em água da forragem. E também hoje vamos falar um pouco sobre o uso do inoculante, né? Que a gente vê então o benefício dele. Seria que por possuir, então, bactérias que são eficientes formadoras de ácido lático, vai ocorrer uma rápida queda do pH da silagem e, portanto, uma maior qualidade da silagem. Ou seja, ele acelera esse processo. Também vai proporcionar uma estabilidade aeróbica da silagem, isto quando o produtor abrir o silo, então, por converter o ácido lático em ácido propiônico, o qual tem propriedade fungistática, ou seja, não vai ter ali os crescimentos dos fungos, prolongando assim a qualidade da silagem.
Letícia, como ocorrem então os processos de ensilagem?
Eles estão divididos então em quatro fases. Na primeira fase, vai ser realizado o enchimento até o fechamento do silo, que vai ser quando vai ocorrer a picagem da planta inteira e uma posterior compactação. Lembrando sempre o quanto que é importante a compactação, porque nessa fase o objetivo é remover o oxigênio o mais rápido possível, pois ocorre a respiração das plantas, atividades de proteases e micro-organismos aeróbios. Na segunda fase, que vai ser no início da fermentação, o meio começa a ficar anaeróbio, ou seja, sem oxigênio. Nessa fase, então, vai ter as bactérias produtoras de ácido lático, que vão diminuir o pH e inibir o crescimento dos micro-organismos indesejáveis, dentre eles os clostrídeos, os proteolíticos. Na terceira fase, vai ser quando vai ocorrer a fase da fermentação, que a gente vai ter uma estabilidade do pH, ou seja, o ideal é que ele esteja menor do que 4,5. Que nós vamos ter o predomínio da atividade das bactérias láticas, não havendo presença, então, de oxigênio. Na quarta fase, que vai ser na abertura do silo, no momento, então, que a silagem vai ter contato com o ar, os micro-organismos aeróbios, principalmente as leveduras, fungos e bactérias ácido-acéticas, vão ser reativados, consumindo o ácido lático e açúcar solúveis residuais. Esses micro-organismos, então, vão aumentar o pH do material ensilado e vão diminuir o valor nutricional. O processo de ensilagem, então, no geral, ele vai depender de processos químicos e biológicos para conservar o material e nós termos sucesso na conservação desse alimento. Dentre os processos que a gente vai destacar, então, vai ser a diminuição do pH, uma maior relação lactato-acetato, microbiota favorável, ou seja, bactérias produtoras de ácido lático, e a temperatura do silo estando menor do que 38,5 graus. O material, quando ele é produzido de uma maneira correta e mantido em condições adequadas, ele pode ser armazenado até por mais de 3 anos. No entanto, então, existe um tempo mínimo para a gente estabilizar esse material. O crescimento ótimo da população de bactéria produtora de ácido lático é de 11 a 14 dias após o fechamento do silo, enquanto a eficiência do processo depende da contribuição de carboidratos solúveis, matéria seca e poder formar o tampão da forragem. Então, eu quero lembrar aos produtores que por mais que a utilização do inoculante, ela acelera a produção da queda de pH, a abertura do silo tem que demorar um pouquinho mais para acontecer. Ou seja, quando a gente estiver falando, no caso de forragens, o período mínimo com utilização de inoculantes é abrir o silo após 14 dias de ter feito a silagem, 14, 15 dias. E se não foi usado inoculante, é necessário esperar os 21 dias. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Não pensar assim, eu coloquei inoculante, eu vou poder abrir antes o silo. Existe esse período mínimo para que ocorra todo esse processo que precisa acontecer para a formação de uma silagem de qualidade. Então, assim, quanto maior tempo de estocagem desse material, vai ter uma maior ação microbiana e dos ácidos orgânicos, que é o ácido lático e o acético, que vai refletir numa maior degradação de nutrientes, matriz proteica e fibra, e vai alterar a digestibilidade do alimento. Então, ocorre um aumento de 0,31% ao dia na digestibilidade do amido em silagem da planta inteira de milho por um período de 28 dias após a vedação do silo. Ou seja, a gente deixando um tempo a mais, a gente vai ter uma qualidade a mais na silagem. Porque a composição que a gente mais observa na silagem, que é a principal, seria o teor do amido. Então, por isso a importância desses cuidados. E muitas vezes a gente falando assim sobre desempenho animal, o inoculante ele vai estar melhorando a estabilidade aeróbica do material ensilado. Ou seja, depois que estiver aberto aquela silagem, vai diminuir a deterioração dela, ou seja, vai diminuir essa quantia de mofo que a gente muitas vezes vê na silagem, vai melhorar a digestão desse alimento e melhorar o consumo de matéria seca desses animais. É assim a gente tendo como resultado um bom desempenho e uma boa produção de leite desses animais.
Letícia, em relação aos inoculantes, quais são os benefícios que ele traz à silagem?
Enfatizando novamente, o maior benefício é a redução da perda dos nutrientes. É difícil da gente, vamos dizer assim, ver na prática, um ano eu usei, outro ano eu não usei, eu não vi diferença. Porque, na verdade, a gente precisa fazer uma análise bromatológica, né? A gente teria que fazer 2 silos com a mesma silagem, não colocar inoculante, no outro não, e fazer análise. E nos experimentos que foi feito isso, foi visto muitos pontos positivos com o uso do inoculante. Então, vale a pena utilizar esse produto por todos esses benefícios. Como já foi dito também, diminuição da formação de gases e ácidos indesejáveis, a estabilização aeróbica após a abertura do silo, a rápida redução do pH, a redução da proliferação de fungos e leveduras maléficas para a fermentação. Bom, em resumo, então, a ensilagem é um método de conservação dinâmico de extrema valia dentro de um sistema produtivo na bovinocultura de leite. No entanto, pode se apresentar um processo complexo e composto por diversas fases do sistema de produção e estratégias para otimizar essa conservação. Dentre elas, então, a utilização de inoculante melhora a qualidade do alimento e, consequentemente, o desempenho do rebanho. Então, a gente, salientando assim para os produtores, como a gente tem um custo tanto na compra da semente do milho, tanto nos processos de planta, nos os custos em fazer a silagem. Então, ficar atento às demais fases desse processo de silagem para conseguir produzir um alimento de qualidade para o seu rebanho na medida do possível, né? Claro que quando a gente passa por uns períodos aí que a gente passou de estresse hídrico, isso a gente não tem como mudar, mas tentar fazer uma silagem com uma boa qualidade para ofertar para os animais.
Certo, essa foi a participação da Letícia, médica veterinária da unidade de 15 de novembro, no nosso informativo Cotri Soja de hoje.
Bolsão Cotri Soja!
Ari Luiz Felkircher, de Seuba, tem à venda 10 vacas mistas em lactação e 10 terneiros Herefordes desmamados, de aproximadamente 150 quilos. Telefone para contato 54-999-25-22-23. Ezequiel Fiorese, de Passo do Padre, Seuba, tem à venda terneiro Angus. Telefone para contato 54-996-19-82-78. Hilário Roberto Maldaner, de Santa Isabel, Seuba, tem à venda 6 portas internas em bom estado e um galpão com 100 telhas de brasilite 6mm. Telefone para contato 54-991-87-86-66. Marcos Miguel Schneider, de Seuba, tem à venda um caminhão Mercedes 1313 com um MUC, ano 79. Telefone para contato 54-996-460562. Mário Machiavelli, de São Pedro Tapera, tem à venda 2 porcos Duroc, de aproximadamente 200 e 150 quilos. Telefone para contato 54-993-276644. Rui Boetcher, de Lagoa dos Três Cantos, tem à venda um chibarro de 1 ano e meio. Telefone para contato 54-996-26-1376. Claudiomiro Opel, de Linha Floresta Seuba, tem à venda 5 leitões Duroc desmamados de aproximadamente 15 quilos. Telefone para contato 54-991-22-3701. Esses anúncios e mais informações você pode conferir em nosso site cotrisoja.com.br/bolsão. Se você é anunciante e já teve o seu produto vendido, favor contatar a cooperativa.
Cotação dos produtos agrícolas.
E a soja fechou hoje cotada a R$ 133,00. Para produtores da Pianos, R$ 134,50. O milho fechou cotado a R$ 63,00 a saca. E o trigo a R$ 70,00.
Aniversariantes.
Está aniversariando nesta segunda-feira, dia 24 de abril, os associados: Silmir Jair Yost, Milton Cristiano Sauer, Juliano Arthur Grave, Dolores Maria Maldaner Laufer, Gilmar Reicher, Edilson Luiz Maldaner, Gilberto Schaefer, Romeu Machado de Souza, Graziela Halpenthal, Cláudio Frederich, Luiz Euclides de Domênico Júnior, Sérgio Luiz Machado, Vilmar Silinski, Marcelo Ricardo Cal e Gorete Maria Soder.
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Lance tua semente nesse chão que pisa agora.
Este foi o nosso informativo desta segunda-feira. Um forte abraço a todos e até amanhã.